Uma palavra que eu creio que vai te ajudar muito. Esse é o papel deste culto, é fortalecer a tua fé, fortalecer teu coração. E quero começar lendo com você o que está em Provérbios capítulo 30. E nós oramos. Abra comigo a tua Bíblia em Provérbios capítulo 30, no versículo 24. Abra comigo. Provérbios capítulo 30, no verso 24. Aqui, bota na RA, tradicional mesmo. Aqui diz assim: há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, que são coelhos selvagens, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. E o gecko, que eles falam que é o famoso homem-aranha, ou na verdade considerado a lagartixa, digamos assim, lagartixa, e que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Para aí, queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Você que nos acompanha, toda a igreja, todos fecham os olhos em contexto de reverência, curva a tua cabeça. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, que possamos receber revelação da tua palavra e direção para as nossas vidas, para os nossos caminhos. Que esta palavra hoje possa nos direcionar, nos alimentar, nos fortalecer. Que possamos sair depois desta palavra cheios da tua unção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, quando ele fala conosco aqui, nós temos lido claramente, ele fala: nada do que está escrito, eu acredito que nada do que está escrito nas escrituras, na palavra de Deus, é por acaso. Eu creio que tudo que foi posto ali não foi assim, ah, que legal, ah, isso aqui. Não, tudo tem um propósito muito claro. E o texto nos fala de quatro bichos, animais, alguns ou outros, no caso, répteis, sei lá, o troço aqui mais louco do mundo. Mas ele fala desses quatro contextos aqui, que são muito espertos, ou melhor, mais sábio do que os sábios. E então, que lição nós podemos receber? Porque nós acreditamos, todos nós acreditamos fielmente, que a sabedoria, ela é para a gente resolver problema. A sabedoria, ela tem um papel de nos ajudar a resolver problema e nos fazer prosperar. Mas muito mais do que isso, a sabedoria nos coloca também em condições, digamos, de prevenção. Nós vamos estar, vamos ser preditivos em tudo que nós fazemos. E esse texto fala desses contextos, são os mais sábios que os sábios. E quando ele fala da formiga, quero ler novamente com você, está no verso 24, ele fala no versículo 25: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Para aí, a formiga, ela expressa para nós aqui dois aspectos que se destacam quanto ao contexto do que elas fazem, o que elas produzem. Primeiro fala para nós aqui que elas não têm força, e elas ajuntam. Elas não têm força nenhuma, você não vê a força nelas, mas a capacidade de juntar para depois ter. O que eu quero que você entenda nesse contexto? Elas não são preguiçosas. Você não encontra preguiça na formiga. E há sabedoria quando você não tem preguiça, ou quando você enfrenta a preguiça, ou quando você derrota a preguiça. Há sabedoria nisso. E você sabe que acordar de manhã ou fazer algumas coisas em certos horários, o ser humano, ele se depara com esse contexto da preguiça, que é algo muito forte no nosso meio. A preguiça é algo que tem, infelizmente, tirado o privilégio ou o direito de muitas pessoas de ter uma condição de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Em Provérbios mesmo, você lê vários contextos até mesmo sobre a própria formiga. Provérbios capítulo 6, você vai ver, versículo 6. Depois você vai ver lá em Provérbios 13, 4, você vê. E Provérbios 21, 25, que fala sobre o preguiçoso, que não trabalha e no tempo certo passa fome, passa necessidade, tem dificuldades. E a Bíblia diz para nós aqui, olha, há sabedoria na formiga. Observe a formiga, copie a formiga. Não veja a formiga como simplesmente um inseto. Observe ela como um ser sábio, para que você possa tirar alguma coisa para a sua vida. É muito importante nós compreendermos isso. Elas são precavidas, elas juntam no momento oportuno, no momento desafortunado, no momento difícil. Elas têm reserva, elas guardam. Só uma pergunta: quantas pessoas ainda não aprenderam a viver com o que ganham? Muito menos guardar alguma coisa do que ganham. E quando a coisa aperta, precisa fazer o quê? Empréstimo. Pedir emprestado para alguém ou pegar empréstimo no banco. Quantas pessoas ainda aceitam esse nível de escravidão nas suas vidas? Não fique chateado comigo não, se eu falar para você que é escravidão, porque é. Porque tudo que a Bíblia não diz em momento algum que você tomará esse emprestado. Ao contrário, a palavra de Deus diz que você emprestarás. Se você tem tomado emprestado, você tem sido escravo. Porque todo aquele que pega emprestado é devedor, ou melhor, é escravo daquele que pegou emprestado. É Bíblia, gente, tá? Não vem discutir comigo. Você pode pegar lá do juiz, você pode pegar lá no Velho Testamento, você pode pegar em vários contextos que todo que pega emprestado é escravo. Vou te explicar, para você não estressar comigo. Quantas vezes o gerente ou o cartão ou alguém te ligou cobrando para você pagar a conta? Tem coisa mais incômoda? Mais chata? Tem coisa que mais incomoda ou te humilha? Que o gerente ligar para você cobrir o cheque especial que está virando o mês? Eu falo isso com autoridade porque o meu cartão de crédito é o único assim que eu acho que tem que ter um exemplo. Meu cartão de crédito mês que vem veio R$98. Eu pago tudo à vista. Tudo à vista. Pessoal, mas você não junta milhas, tem várias programações, vários contextos. Não, eu pago à vista. Mas você poderia ganhar, eu prefiro não ganhar, eu pago à vista. Mas o que você perde, eu não estou preocupado com o que eu perco, estou preocupado com o que eu ganho. Para você eu estou perdendo, para mim eu estou ganhando. Sabe por quê? Eu controlo minhas finanças, eu não tenho uma dívida, eu não tenho um boleto para o mês que vem, eu não tenho nada. E se eu precisar, tá guardado, eu posso pagar. Fui assim? Já fui contrário. Já peguei emprestado, vivi devendo, fiquei devendo cartão, já arrumei, já vivi tudo que você possa imaginar. Mas um dia eu falei, eu não sou mais escravo disso. Vou aprender a viver com o que eu tenho e ainda vou juntar. Comecei uma poupança com R$50. Comecei a juntar dinheiro com R$50, outro mês eu botei mais 100, mais 150 e fui juntando. Teve mês que saiu, deu 1.000, teve outro mês deu 3.000, eu ia juntando. Eu falei, eu não gosto de andar com dinheiro na carteira porque gasta, todo dinheiro na carteira eu boto no banco. Eu não deixo dinheiro na carteira, dinheiro na carteira gasta. Então, são contextos, como a Bíblia diz aqui para nós, desse contexto delas são prevenidas, o quanto nós podemos aprender com as formigas. Quanta sabedoria na vida delas. No momento mais difícil para a vida delas, que elas não conseguem ir para fora, elas estão supridas. E devemos saber discernir o tempo das nossas vidas, ou seja, preparar no verão para termos no inverno. Preparar nos tempos bons, nos tempos oportunos, para nos tempos difíceis podermos enfrentar. Vou te explicar de outra maneira melhor. Presta atenção. Tem momentos da vida que a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa fazer campanha, a gente precisa realmente fazer muita coisa para poder liberar o céu e alguma coisa acontecer, porque a coisa está feia. Está tudo difícil, tudo travado. A gente precisa rasgar o céu na oração, no jejum, a gente precisa realmente pôr para quebrar. Mas tem tempos que a gente está bem. Está tudo andando, a empresa, os negócios, as contas, a gente está confortável. É hora de você fazer o quê? Mantém como se tudo tivesse difícil. A busca, a intensidade, a leitura. Esteja preparado, esteja pronto. Por que que acontece? Nesses momentos difíceis, que as pessoas falham? Quando está tudo bem, elas abaixam a guarda. aí vem porrada, ficam desesperadas. Momentos bons, fique pronto, porque quando vem a porrada, você já guardou muita oração, você guardou muito jejum, você guardou muito leitura da palavra, você está cheio para combater essa batalha. Isso é ser prevenido. Você não vai ser pego desprevenido. Tem um ditado, até confirmei com Malafas, que diz assim, que um guerreiro pode passar uma vida inteira sem ir para a batalha, mas nem um dia, um único dia, sem estar preparado para ela. Essa, eu acredito, é a sabedoria da formiga para as nossas vidas. Então, no aspecto espiritual, quando você deve acumular oração, acumular conhecimento na palavra de Deus, para quando vier uma tempestade, você sabe o que você falar para ela, como você agir em fé diante dela, buscar do Senhor em tempos tranquilos essa abundância, para que nos tempos de tribulação, de lutas, você esteja forte para enfrentar. Amém? Então entenda isso no seu coração. E eu entendo que nós hoje somos, nós hoje plantamos no passado, e plantamos no passado e seremos amanhã o que estamos plantando hoje. Então plante, fique firmado, guarde em todos os aspectos, para o teu físico, para a tua saúde. Eu fiz uma cirurgia, todas as vezes que eu fui acometido a uma cirurgia, eu só tenho 9 cirurgias, né, gente? Assim, coisas tranquila. Eu, todas as vezes que eu fiz cirurgia, eu fiz neste ombro aqui, eu fiz 2 vezes. Uma eu rompi num treino, rompeu. Essa foi quando eu conheci o pastor Julian, doutor Julian. Meu ombro rompeu, que meu peito caiu, que ficou igual o peito da minha avó. Ficou assim, ó. Aí ficou um peito aqui, entendeu? Ficou assim. Aí eu fui lá no hospital, liguei pro Léo, falei, Léo, eu tinha plano de saúde, tudo, eu falei, vou no hospital. Falei, não, Léo, cadê aquele seu cunhado? Um cara é muito famoso em Brasília, muito conhecido, eu queria muito ir lá e ele poder ver, um cara de confiança. Falei, não, vai lá. Então, o Julian ainda prestava um serviço no base, uma questão do pai dele lá de chamado. Ele não precisa disso, mas ele prestava esse serviço lá. Eu fui lá, ele olhou, tirou a blusa, tava um peito aqui, outro aqui. Ele olhou e ficou fazendo assim no meu peito. Eu falei, não, você tá de gozação também, né? Ficou fazendo assim, caiu, né? Eu falei, não caiu não, tá só. E aí rompeu. Aí ele arrumou. Depois rompeu o manguito total. Novamente, rompeu o manguito total, que eu não conseguia à noite puxar o lençol. Não vinha. Eu tentava, não vinha o lençol. Cirurgia de novo. Bora da história. Fui fazer a tal da fisioterapia. Pense. Pesinho de 2 quilos. Mas não vai o negócio. Não ia. 2 quilos. 30 dias. Foram 15 dias. Tava pegando peso de 10 quilos. Depois de 10 dias, já tava pegando 12. Deu 30 dias no fisioterapeuta. Você tá liberado, você não precisa voltar, não. Seu ombro tá zerado. Falei, mas quanto tempo demora? Não, normalmente 3 meses pra pessoa ficar boa. Mas o fato de estar acumulando, eu cuido muito bem dessa área. Também, a minha recuperação sempre é mais rápida do que a normal das pessoas. Então, tudo que você acumula, que você guarda, você tem privilégio lá na frente. Se você guarda dinheiro, você protege. No dia que alguma coisa precisar, você está lá. Guarda oração, jejum, no dia que precisar, está lá. Guarda saúde, no dia que precisar, está lá. Então, aprenda com as formigas. Guarde. Proteja a sua vida guardando. Seja sábio. Amém? Segundo ponto, ele diz aqui o seguinte, no versículo 26. Olha o versículo 26. Ele diz aqui no versículo 26 para nós. Os arganazes, que são os coelhos selvagens, povo não poderoso, contudo faz a sua casa nas rochas. Deixa eu tentar trazer uma ilustração. Você lembra que a Bíblia diz para nós em um momento que a tempestade vem, as ondas do mar com muito ímpeto, com muita violência, e batem numa casa que foi construída sobre uma areia? O que acontece com aquela casa que foi construída sobre areia? Ela desmorona, tudo cai por terra, arrebenta com tudo. Mas a Bíblia diz também, a Bíblia diz que vem a mesma tempestade as mesmas águas do mar, com toda velocidade e impetuosidade, batem contra uma casa que foi construída sobre a rocha. O que acontece com aquela casa? Ela não cai, porque ela foi construída sobre a rocha. Por que que os coelhos, eles aqui no caso, nos trazem essa sabedoria que nós devemos absorver para as nossas vidas? Construa tudo o que você puder construir sobre a rocha, que quando vier momentos difíceis, vier tempestade, vier ventos fortes, você não será destruído, abalado, alcançado. Você estará guardado. Então é importante nós nos lembrarmos desse contexto para as nossas vidas. As leis espirituais, elas são absolutas. Ninguém está imune. Ninguém está imune às leis espirituais. Nem mesmo aqueles que a ignoram. Nós temos que nos proteger em Deus, na palavra de Deus, no que fazemos, obedecer a Deus, tomarmos todo o cuidado possível para não sermos, em tempos difíceis, nós precisamos ter que reavaliar porque estamos errados, agindo de forma errada. Então ande alinhado. Imagina quantos homens de Deus nós conhecemos, você conhece, na Bíblia, que foram acometidos de muita injustiça. Mas mesmo assim eles não mudaram a vida deles. Eles não começaram a pagar mal com mal. Eles continuaram a agir da maneira correta, pagando mal com bem. E ao fim daquele processo, eles tiveram vitória, êxito em tudo o que fizeram, porque eles não permitiram que a vida deles fosse corrompida pelas injustiças que sofreram. Eles se permaneceram fiel com Deus, e Deus trouxe resposta, Deus trouxe juízo sobre as situações, e eles governaram. De Moisés, José, Davi, todos esses grandes homens de Deus que andaram com Deus fielmente, ao fim foram também honrados por Ele. Então quer ser honrado por Deus? Construa sua vida sobre a rocha. Amém, igreja? Há sabedoria nos coelhos, como se diz, selvagens. Há sabedoria. E digo mais para você. Ai, o negócio aqui foi para cá, calma aí. Indo pro canto errado aqui. Arrumou. Tem o versículo 27. Põe para comigo o versículo 27. Olha o versículo 27 que diz aqui para nós. Deixa eu abrir aqui. 27. Olha o que ele diz aqui, 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Aqui fala de unidade, de organização, que eles avançam em bandos. A unidade no lar, a unidade na família, a unidade na igreja, a unidade no trabalho. Você sabe que um time, quando está unido, ele é forte para vencer. Um lar, um casal, a Bíblia diz para nós em... Gente, o negócio aqui puxou para o lado. Pera aí, deixa eu soltar esse bicho aqui que está indo para a ponta de lá, tentando no braço, atrapalhando. Um minuto. Pera aí. Ai. Pronto. Ai. Me deu sua dor. Nossa. Eu ia pegar com o de mão. Falei, não, troca. Na última hora. Não, já arrumei. Calma aí. Volta para cá, volta para cá. Então, a Bíblia diz para nós, Eclesiastes 4, diz o seguinte, que quando os dois se unem, quando duas pessoas se unem, elas podem vencer o que vier contra elas. Quando os dois se unem, se um cai no buraco, o outro o levanta. Se um se esfriar, o outro o esquenta. E a Bíblia fecha assim ainda: os dois juntos podem ir mais longe. Ele inicia, podem ir mais longe. A força da unidade, a força de andar junto, de estar em unidade, isso te faz forte. Você está na sua célula, você está no seu discipulado, você está com o seu pastor, você está no seu trabalho, em tudo que você fizer, pá, que tenha em você unidade. Mesmo que você esteja em ambientes que as pessoas não estejam. Lembre, nós não pagamos mal por mal, não lidamos assim. Nós fazemos de acordo com aquilo que nós acreditamos em Deus. Nós somos guardados e protegidos por Deus. Eu quero ouvir um amém da igreja. Você pode ver os filmes de times de futebol. Eu gosto muito desses filmes de times de futebol, porque eles trazem uma lição incrível para todos nós. Como a unidade. Tem um que é com Denzel Washington, que ele vai para um campo com os meninos negros e brancos, E havia uma certa rivalidade gigantesca entre eles. Eles não se comunicavam numa época que os negros eram odiados lá nos Estados Unidos, de tal forma que havia uma certa dificuldade de relacionamento. E eles queriam muito que esse time ganhasse, que esse time fosse para frente. Tinha tudo para dar certo, mas não tinha unidade, então eles sempre perdiam. Moral da história, contrataram um técnico negro. Ele entrou e falou: primeira coisa, nós vamos todo mundo para um acampamento e vamos treinar lá durante um tempo. E o técnico, que era o técnico oficial, que era branco, ele não se opôs, ele apoiou. E foram, mas os subtécnicos ficaram contra, tentando fazer inferno. Mas o técnico principal não deixou que os seus companheiros afetassem esse momento. Ele deu todo apoio para o técnico novo. Ele era o principal. Ele não permitiu que os ciúmes, que a inveja entrasse no seu coração. Ele aceitou, apoiou, foram para esse tempo de campos de concentração, de treino. E ali ficaram um tempo. E houve, com certeza, os conflitos entre eles, os jovens. Muitos conflitos. Mas cada vez que eles conflitavam, eles eram trabalhados numa disciplina que tentava trazer unidade. Cada vez que eles trabalhavam, eles se conflitavam, de novo era trabalhado. E o técnico branco, que ali naquele filme, observou aquilo e viu que estava dando certo. E deu mais apoio ainda. Eu sei que o Denzel Washington é o principal ali, mas eu gostei muito da atitude desse técnico, que deu todo apoio. E quando os outros vieram mais uma vez contra ele argumentar, falar pra ele: ai, deixa eu puxar esse troço aqui de novo, aqui tá dando prego aqui, gente. Pronto. Mais uma vez eles vieram argumentar com ele para que ele pudesse ir contra, fizesse alguma coisa. Ele falou: não, é isso mesmo, vamos apoiar. Moral da história, o time volta. Foram em ônibus separados, voltaram juntos, gritando e dançando. E moral da história, foram campeões nos demais jogos seguintes. Em todo contexto, eles foram campeões. É uma história baseada em fatos reais. O quanto a unidade pode fazer por você, o quanto você está em unidade, o quanto você fazer parte. Então não seja a ovelha negra de um lugar, não seja a pessoa que faz a confusão, seja a unidade. Aprenda como o gafanhoto, que andam em bando e se tornam fortes. Amém? E uma coisa que é impressionante, depois você vai ler, está em Lucas capítulo 14, anote aí, eu não vou ler com você. Lucas 14, 28 ao 32, fala, esse texto dos gafanhotos fala também de planejamento. E aqui em Lucas 14, 28 fala sobre isso. É algo incrível como você tem que calcular uma casa que você vai construir, para que você não se desorganize na sua vida. Tudo é feito de forma planejada, nada é feito nas maluquices, nas loucuras. E por fim, ele fala aqui no versículo 28, lendo com você mais uma vez e por último, o Jeco, que é a lagartixa, até então, que ele fala que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Aqui há uma grande sabedoria para todos nós. Qual é a grande sabedoria da lagartixa para nós? Como é que você pode encontrar sabedoria na lagartixa, né? Está na Bíblia. E como eu te falei, nada é por acaso. E aqui ele diz o seguinte, que o que eu entendo? Quando você ora, clama a Deus, você anda com Deus, na palavra dele diz que ele te dá graça. E quando Deus te dá graça, você alcança a graça diante dos homens. A Bíblia diz que a lagartixa ela é encontrada em qualquer lugar, e também no palácio dos reis. Acessos, a Bíblia fala de acessos. Como acessar certos lugares, ambientes, podem mudar a sua vida. E primeiro começa na oração, que nós precisamos da graça de Deus. Quando nós alcançamos a graça de Deus, nós pedimos: Deus, dá-me graça. Quando nós temos a graça de Deus, nós alcançamos a graça diante das pessoas.
Hoje não está tão certo esse negócio aqui.
Nós temos a graça, então tem muitos privilégios que Deus quer realizar nas nossas vidas, no trabalho, em certos lugares que nós queremos ou estamos ou precisamos estar,
que nós precisamos do favor de Deus, da graça de Deus. E você só vai ter isso quando você entender que você precisa aprender com a lagartixa. Parece uma coisa tão boba, mas é tão sábia. Porque o que te dá acesso a esses lugares, a esses palácios, a esses lugares altos, se não é a oração de Deus, a graça de Deus na tua vida? Não adianta você chegar lá brutão, querer ser fortão, querer ser isso, aquilo. Esquece. Você quer alcançar lugares mais altos na sua vida? Aprenda com a lagartixa. Busque em oração e Deus vai te dar acesso a lugares privilegiados para a sua vida. Amém, igreja? Você sabe que a oração não tem limites para condições geográficas. Não importa aonde você esteja, não importa a condição que você se encontra, a oração sempre vai te dar acesso a lugares privilegiados na tua vida. Eu queria parar aqui, quero orar com você, eu quero tirar um tempo de oração com você. Eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça para nós orarmos. Eu não tenho dúvidas do que Deus pode fazer na tua vida com esses pequenos 4 exemplos tão simples, mas tão poderosos para as nossas vidas, tão importantes para nós. A formiga que não se deixa vencer pela preguiça e junta, guarda para tempos difíceis. Os coelhos selvagens que constroem, que moram em rochas, lugares de pouco acesso a predadores, lugar onde poucos predadores têm acesso. Quando vieram as dificuldades da vida, a sua vida foi firmada na rocha. Nós temos ainda, como grande exemplo para todos nós, algo que eu creio que é incrível e poderoso, que são os gafanhotos que andam em unidade. Há sabedoria em você andar em unidade. Com seu cônjuge, com seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E a sabedoria em você observar a lagartixa, o acesso que ela tem. Ela está lá embaixo, mas também ela está lá nos palácios, porque ela age com sabedoria. Tem graça de Deus na vida dela. O que a oração pode fazer por você? Meu Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Que possamos aprender nesta noite, que possamos, em nome de Jesus, sermos revestidos de uma unção, de sabedoria. E como a tua palavra nos ensina, que está sobre a formiga, está, meu Deus, sobre os coelhos selvagens, os gafanhotos e as lagartixas. Parece até piada, parece até brincadeira, mas se o Senhor nelas encontra sabedoria, também para as nossas vidas será bênção. Que possamos abraçar, que o Senhor possa trazer revelação para nós. O que precisamos agir, aonde precisamos agir, onde estamos falhando nessas áreas das nossas vidas. Onde estamos sendo negligentes, fracos, querendo agir com a nossa força, querendo ser o do contra, querendo ser a ovelha negra do negócio, polemizar, ao invés de andar em unidade. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes e conseguir vencer todo o mal da preguiça, todo o mal que opera contra a sabedoria do Senhor nas nossas vidas. Põe a mão no seu coração, igreja. Eu quero que você põe a mão no seu coração. Eu quero que você comece a orar para Deus. A palavra de Deus diz que se você pedir sabedoria para Deus, Ele te dá de graça. Eu creio que tem sabedoria de Deus sendo derramada aqui hoje. Tem sabedoria de Deus sendo derramada para a tua vida hoje. Você precisa receber na tua vida. A sabedoria vai trabalhar para você, por você. e em você, a sabedoria vai fazer com que a sua vida se torne mais leve e mais produtiva. A sabedoria vai trazer resultados na tua vida que você jamais conseguiria agir de forma natural. Então fala com Deus, peça ao Senhor, fala: Senhor, dá-me a sabedoria desses quatro seres, dá-me a sabedoria, me reveste desta sabedoria, que aos olhos dos homens é tão boba, mas com o Senhor se faz grandes feitos, grandes realizações. Então fala com Deus. Pai, nós invocamos o nome do Senhor, chamamos a existência o nome do Senhor. E hoje eu vou mais longe. Deus está... eu vou um pouquinho mais longe com você hoje. Não estava programado isso, mas tem gente aqui sofrendo. Você está sofrendo em cima de algum argumento que eu coloquei aqui hoje. Você está com dívida, cheio de empréstimo. Você está escravo de cobrança. Você não junta. Isso tem se tornado uma perturbação na sua vida. Mas você não muda. Você tem pedido a Deus para Deus multiplicar suas finanças, mas Deus não pode, porque as leis espirituais não permitem isso, porque você não é fiel no pouco. Não é ser dizimista, é saber viver com o que você tem, para Deus colocar algo a mais na sua vida. Porque tudo que Deus colocar na sua mão, se colocar três vezes mais do que você ganha, você vai gastar quatro. O Espírito Santo fala comigo, igreja. Deus fala meu coração. Tem gente aqui que você não está sabendo enfrentar suas batalhas. Vários motivos. Você não construiu, você não tem construído a sua vida na rocha. Você tem agido do seu jeito, você tem praticado da sua maneira. Você precisa se arrepender. Eu quis chamar você aqui na frente, quero orar com você. Eu quero orar com você. E tem gente que você está aguardando, você está esperando um acesso, e esse acesso não chega. Você está aguardando, você precisa daquele acesso. E aquele acesso vai mudar a sua vida, porque vai mudar a sua realidade, toda ela. Principalmente financeira, mas você não está conseguindo. Vem cá, nós vamos orar e você vai acessar. Vai ter graça de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa andar na graça de Deus, no favor de Deus. Fazer uma aliança com Deus. Em nome de Jesus. É tempo de Deus. Você está sofrendo muito conflito no trabalho, muita desunidade na sua casa, na sua família. Vamos orar por isso. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora toda a obra do inferno, todo demônio, meu Deus, todo tranca-rua, preto velho, preta velha, meu Pai, Maria Mulambo, todo demônio que está aprisionando, impedindo o teu crescimento, tranca-rua, te repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora que entrega, não te pertence, meu Deus, em nome de Jesus. Vai quebrando, meu Pai, vai quebrando agora, Senhor. Libera anjos para quebrar, para guerrear aqui agora. Vai quebrando todas as correntes, as cadeias, os grilhões. Vai rompendo na mente, vai rompendo no coração dos teus filhos. Vai virando essa chave, meu Deus, em nome de Jesus. Eu ordeno agora. Acessos são liberados. Meu Deus, acessos são liberados. Meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor começa a mover agora, no mais íntimo do ser. Muda a tua mentalidade. Renova sua mente, Senhor, em nome de Jesus. Toda igreja entra em oração com a gente. Vamos orar. Você começa, põe a mão no seu coração, a mão na sua mente. Comece a falar com Deus, você, toda a igreja. Ore, fale com Deus agora. Deus vai te dar esses acessos. Deus vai te dar privilégios. Deus vai mover. Tem gente que precisa ter acesso no coração do cônjuge. Você não tem acesso ao coração do seu cônjuge. Seu casamento está uma confusão. Deus vai te dar acesso. Você vai ter acesso. Vai ter graça de Deus na sua vida. Você vai saber como, você vai saber falar. Vai ter dom de sabedoria de falar na sua boca, a língua erudita. Você não sabe lidar com pessoas no trabalho. Você tem tido muito conflito no trabalho. Deus vai te dar um rosto de pedra. Você vai enfrentar isso com o rosto de pedra. Você não vai se abalar. Quando fizerem risadinha, gracinha, piada com teu nome, você vai ficar forte. Você não vai se abalar. Você ainda vai dar o resultado, e o melhor resultado. Ainda vai ser chamado para ensinar em nome de Jesus, para dar aula. Meu Deus, em nome de Jesus, vai quebrando toda desunidade, todo espírito de desunidade, todo espírito de independência, quebra agora. Toda altivez, meu Deus, quebra. Pai, nós invocamos o teu nome. Chamamos a existência, o poder do Deus vivo neste lugar. Eu queria que você pudesse agradecer a Deus. Comece a agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor me fez receber. Agradeça a Deus. Peça, agradeça ao Senhor. Tenha certeza no teu coração que você recebeu. Você de casa, você que está conectado conosco, tenha certeza no teu coração. A única garantia que você tem é a tua certeza, a tua fé, que é cheia de certeza e convicção. Então carregue ela firme com você. Pai, nós te agradecemos, pois sabemos que o Senhor cuida de nós todos os dias das nossas vidas. O Senhor é conosco. Que a tua poderosa mão esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode dar uma pausa bem forte. Pode voltar ao seu lugar. Igreja, hoje eu não fui feliz com esse negócio aqui. Nós vamos fazer nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero que você faça uma oferta em cima desse contexto. Escuta, não construa tua vida financeira na areia. Não brinque com teu dízimo, não brinque. Não estou obrigando e nem te mandando e nem quero te passar medo. É meu dever como teu pastor. Agora, a decisão é sua. Você decide. Mas não brinque com teu dízimo. Construa tua segurança financeira na rocha. E faça uma oferta para esses quatro, para essas quatro sabedorias que são mais sábias do que os sábios na tua vida. Nós vamos ministrar uma canção, vamos continuar adorando o Senhor e voltamos para poder te dar a bênção final e encerrar com você.